no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil investiga a existência de milícia e grupo de extermínio em Roraima. Sessão especial marca a Semana dos Povos Indígenas em Santarém. Dicei Parintins promove oficina sobre acidentes com animais peçonhentos. E Cardeal Steiner apresenta panorama da região amazônica durante a Assembleia Geral dos Bispos.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Civil está investigando a existência de uma milícia e um grupo de extermínio em Roraima. O caso veio à tona com a prisão de dois policiais nesta quarta-feira como parte da Operação Janus. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E a Polícia Civil de Roraima está conduzindo investigações sobre alegações que apontam para uma existência de uma milícia e um grupo de extermínio possivelmente formado por membros da Polícia Militar do Estado. O caso veio à tona com a prisão de dois policiais nessa quarta-feira, dia 17, como parte da Operação Janus. Sob a coordenação do delegado João Evangelista, titular da Delegacia Geral de Homicídios, a operação já resultou na execução de 5 dos 6 mandados judiciais emitidos pela primeira vara do Tribunal do Júri de Boa Vista. Estas ações judiciais seguiram após uma sólida representação criminal por parte da autoridade policial, com o aval do Ministério Público. Os dois policiais detidos estão sob custódia temporária de 30 dias e um terceiro suspeito atualmente fora do estado também está na mira das autoridades. De acordo com o delegado Evangelista, os indícios coletados são robustos e apontam para um cenário onde, em dezembro do ano passado, uma equipe de policiais e militares teria invadido uma residência no bairro São Bento e executado Pedro Henrique Reis de Moura, de 18 anos, com 2 tiros. Moradores da casa, incluindo uma criança, testemunharam o ocorrido. Desde então, investigadores intensificaram a busca por provas, arrecadando durante as diligências itens como celulares, um computador, munições, documentos e réplicas de arma de fogo. O nome Operação Janus refere-se à divindade romana com duas faces, simbolizando o olhar para o passado e para o futuro. Uma escolha representativa para uma ação que busca esclarecer mortes violentas atribuídas à intervenção policial e possíveis atos de execução. Em resposta, a defesa dos policiais argumenta que não há provas materiais sustentando as acusações e descreve seus clientes como heróis comprometidos com a segurança pública. Por outro lado, a Polícia Militar de Roraima procura esclarecer a situação para posicionar-se de maneira informada. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade quilombola sofre ameaças e lideranças estão sendo perseguidas por homens encapuzados no Maranhão. O quilombo é certificado pela Fundação Palmares. Confira com Matheus Coimbra.
Desde os primeiros dias do mês de abril, o quilombo Onça tem vivenciado diariamente ameaças contra a vida de lideranças e da comunidade. Os relatos informam que homens andam a cavalo e de carro pelo território encapuzados e armados. Na semana passada, um suspeito se aproximou do acampamento procurando por uma das lideranças. O homem, que já esteve ao menos 3 vezes na comunidade, disse que foi a mando do fazendeiro para resolver situações de terra. A comunidade acionou os órgãos de defesa dos direitos humanos e a segurança do estado do Maranhão. A sensação entre os moradores é de pânico e repressão. Como nos conta Raimundo Moreira, articulador do movimento dos quilombolas no Maranhão.
A comunidade fica sofrendo as ameaças constantes. Então é possível ser visto, né, pistoleiros andando armado na comunidade, fazendo várias idas na comunidade para intimidação das lideranças, de todo mundo que está lá, né, andando encapuzado, vai na casa de pessoas diretamente.
A comunidade quilombola Onça fica em Santa Inês, no Maranhão, e tem sofrido perseguições constantes nos últimos anos. Em 2022, um dos fazendeiros autorizou a derrubada de mata nativa dentro do território, que incluíam árvores frutíferas e uma grande área da palmeira babaçu, que impactou o sustento de mais de 50 famílias. O quilombo foi certificado como comunidade remanescente pela Fundação Palmares e tem um relatório antropológico aprovado pelo INCRA. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sessão especial é realizada em comemoração à Semana dos Povos Indígenas em Santarém. O momento celebrativo aconteceu em parceria com o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, onde diversas lideranças foram homenageadas. Mais informações com Daniela Pantoja.
Abril é considerado o mês dos povos indígenas. Diversos atos, manifestações, reivindicações e homenagens são realizadas no sentido de reforçar a luta histórica desses povos que permanece até hoje. E em Santarém foi realizada na manhã desta quinta-feira na Câmara de Vereadores a primeira sessão especial em homenagem à Semana dos Povos Indígenas, idealizada pelo vereador professor Josafá, em parceria com o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA. Diversas lideranças indígenas do Baixo Tapajós, assim como representantes de instituições, organizações, movimentos sociais e governamentais estiveram presentes no ato celebrativo, que representa o gesto concreto de apoio às lutas dos povos indígenas que estão em constante defesa de seus direitos, territórios e culturas. Através da parceria com o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, algumas lideranças foram homenageadas por sua forte atuação na luta e causa indígena na região. Para Lucas Tupinambá, vice-coordenador do CITA, esse momento é considerado histórico e importante, principalmente para as lideranças homenageadas que juntos construíram a caminhada da organização.
Hoje nós estamos vivendo um momento histórico aqui para nós, povos indígenas aqui do Baixo Tapajós, né? Uma sessão solene em que estamos homenageando aí parceiros que estão com a gente de longa data e também lideranças do Baixo Tapajós. Um momento muito importante, né? É um reconhecimento que o CITA, através de um requerimento que mandou aqui para a Câmara de Vereadores, que no qual o autor é o professor Josafá, é uma maneira de a gente estar aqui valorizando a importância das lideranças, né? Nesse processo de construção, desde a sua fundação em 2000 até 2024. Então, muitas lideranças estão felizes por esse reconhecimento e é o mínimo que nós, como atual coordenação do CITA, poderemos dar.
Apesar dos desafios enfrentados pelos indígenas no contexto da violação de direitos, demarcação dos territórios e efetivação de políticas públicas, uma das conquistas alcançadas pelas lideranças do Baixo Tapajós é a efetivação da saúde indígena, como pontua Lucas Tupinambá.
A gente destaca como principal conquista do movimento indígena do Baixo Tapajós é a efetivação da saúde da CESAI, quando a CESAI passa a chegar e atender diretamente nas nossas bases. Essa é uma efetivação de uma grande política pública. Mas, claro, tem seus desafios. Não é uma saúde, digamos, de qualidade, precisa se melhorar muito e, claro, precisa se discutir ainda mais, porque as melhorias só vão chegar às nossas bases concretamente se tiver uma discussão ampla entre as lideranças. Né? Sabemos que no Baixo Tapajós somos 14 povos, mas existe uma diversidade. Uma diversidade, eu digo, que muitos territórios não são muito parecidos com os outros. E é preciso discutir coletivamente, um por um, para que todos possam sair contemplados.
Viviane Borari, do Coletivo de Mulheres Indígenas Ascaruana, destaca que a sessão especial reforça o reconhecimento da luta indígena na região do Baixo Tapajós.
Esse dia hoje é muito importante, né, para os povos que são da Câmara, de reconhecer e demonstrar que a luta indígena, a luta coletiva, né, é muito importante para garantia dos nossos direitos, né, que muito tempo não foram dados a gente, né, essa retomada, né, da luta e o enfrentamento do preconceito, né, contra essas invasões que ocorrem nos territórios, né, os assassinatos que tem nos parentes. Né. É muito importante que a gente coloque em pauta todas essas barbáries, né, que acontecem com os povos, que não começou hoje, né, já vem muito tempo.
A Semana dos Povos Indígenas em Santarém é um projeto de lei de autoria do vereador Carlos Martins, apresentado no ano de 2022. A proposta é que a programação aconteça anualmente nas datas que antecedem o 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, produção de alimentos desidratados recebe certificação em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Distrito Sanitário Especial Indígena Odissei Parintins iniciou a primeira oficina sobre acidentes com animais peçonhentos. A formação é destinada para profissionais dos programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A iniciativa visa disseminar o projeto de ação educativa no diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos a todos os médicos do Odissei Parintins, visando capacitá-los para uma melhor atuação conforme o protocolo do soro. De acordo com o biólogo Francinaldo Matos, esse trabalho se deve à implementação do projeto piloto do soro antiveneno nos polos bases Araticum e Nova Esperança, no dia 24 de maio.
Inicialmente serão atendidos os polos bases de Araticum, no Rio Andirá, e o Nova Esperança, no Rio Marau, no município de Maués. Essa ação é uma ação educativa no diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. Então, dessa forma, nós iremos conseguir atender de forma mais rápida, mais eficiente, né, os nossos indígenas que, por muitas vezes, acabam sofrendo esses acidentes por animais peçonhentos dentro do território. Então, eu acredito que essa ação, ela é de suma importância e vai dar maior segurança, rapidez no atendimento e uma saúde de qualidade para toda a nossa população indígena.
A capacitação foi conduzida pela médica doutora Samila Valle e contou com a participação dos médicos Helen Carla, Roberto Freire, Sêmia Marquívia, Rafael Dutra, Ana Maria Padilha e Lucas Edivar. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produção de alimentos desidratados recebe certificado de inspeção municipal. Em parceria com os agricultores familiares, a empresa atua em Santarém no combate ao desperdício de alimentos. Confira com Daniela Pantoja.
A empresa Reinterra, que desenvolve a desidratação de legumes e verduras desperdiçados para utilização na produção de alimentos 100% naturais, livres de agrotóxicos, conservantes e aromatizantes, recebeu o certificado de inspeção municipal, que assegura a qualidade sanitária e a procedência, o que possibilita a expansão de mercado no município de Santarém. A empresa, criada por três jovens, surgiu a partir de um programa de empreendedorismo sustentável chamado Floresta 360, promovido pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia, no sentido de evitar o desperdício de alimentos em feiras do município de Santarém, como explica Joel de Andrade, cofundador da empresa.
A Reinterra Alimentos Desidratados partiu de um programa de empreendedorismo, que é pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que é o Floresta 360. Então a gente participou, dentre os selecionados ali, a gente recebeu esse capital de investimento para construir a nossa unidade, considerada aí a primeira unidade de fato de desidratação por um forno, por uma estufa aqui dentro de Santarém, do centro urbano de Santarém. Então a gente trabalha justamente com linhas de produtos ligados à desidratação, à secagem de alimentos. Então surgiu realmente de uma problemática que aflige milhões de brasileiros, e não só o Brasil em si, mas também o mundo, e todos nós podemos observar essa problemática, que é o desperdício de alimentos. E não qualquer desperdício de alimentos, mas o desperdício de alimentos dentro das feiras livres de Santarém.
Para Joel, a obtenção do selo representa uma oportunidade de crescimento no mercado a partir dessa produção de alimentos desidratados.
O que se adequou ao nosso tipo de segmento, né, de produção foi a SEMAP, né, que é a Secretaria Municipal de Agricultura. Então, pela SEMAP, a gente conseguiria, né, essa certificação, esse registro, que é o SIM. Aí o SIM possibilita que a gente não só produza, não só mantenha tenha uma garantia e qualidade de produção, mas também que a gente possa comercializar esse produto dentro, né, da limitação municipal, né? Então dentro do município da onde ele é produzido, ou seja, daqui de Santarém. Primeiro, é um início, né, para a gente gerar essa credibilidade na marca do nosso produto dentro do município, e segundo também, gerar essa qualidade dentro da produção e garantir para o nosso consumidor final e para os nossos parceiros também comerciais essa qualidade na entrega do produto.
A empresa também atua em Santarém em parceria com os agricultores familiares no combate ao desperdício de alimentos, a exemplo da cebolinha, a salsa, coentro, tomate e cenoura dentro dessas feiras livres. Para que a certificação fosse concedida à empresa, os médicos veterinários e agrônomos do Sistema de Extensão Municipal, o SIM, que é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP, foram os responsáveis pela fiscalização, visitas técnicas e orientações. A Prefeitura de Santarém instituiu o SIM através da Lei nº 18.333, de 14 de dezembro de 2009. Desde então, a normativa regula a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis no município. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades rurais enxergam o turismo comunitário como alternativa para a geração de renda no Careiro. Diversas atividades são ofertadas para os turistas. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A rede de hotéis de selva e pesca esportiva do Careiro já possui uma estrutura consolidada e seu potencial já é conhecido até internacionalmente. As regiões com maior número de empreendimentos hoteleiros são Rio Juma, Mamuri e Tupana. O rico potencial da região agora já é visto como alternativa para outras comunidades. A líder comunitária Nilcinha Ferreira comenta que esta iniciativa já está se consolidando como um projeto a longo prazo.
Que além do turismo empresarial, temos a base de turismo comunitário. Já tivemos vários treinamentos, mas agora a gente vai começar a nascer o projeto do turismo de base comunitária. Então, além da rede de turística que tem aqui, que é os Tucunarés, que nunca nos falte, agora nós temos uma segunda opção.
A comunitária afirma ainda que existem muitas possibilidades que podem ser exploradas pelos turistas.
Porque ele pode visitar a Casa de Farinha, a Casa das Abelhas, que é a meliponicultura, que também tá tendo bastante aqui no município. Como vale a vida do homem do campo? Porque nós temos nossa realidade, não é igual como de todo mundo. Então tem essa visita do turista na comunidade, na casa do agricultor, na casa do pescador, um dia de pesca, um dia de farinhada. Hoje está tendo farinhada em casa. Se nós já tivéssemos implantado o turismo, eles poderiam ter uma equipe lá visitando, sabendo como é que faz o processo todo.
Além desta região, áreas como Janauacá, Anveres, Paraná do Castanho e outras comunidades podem fazer parte deste roteiro. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Cardeal Steiner apresenta panorama da região amazônica durante a Assembleia Geral dos Bispos. Na ocasião, foram abordados temas relacionados à região, incluindo a Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a preparação para a COP30. Rafaela Morim traz as informações.
Durante a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Leonardo apresentou o panorama da região amazônica, considerando os desafios e questões ambientais, sociais e culturais a partir dos frutos do Sínodo para a Amazônia. Na ocasião, foram abordados diversos temas relacionados à região, incluindo a Conferência Eclesial da Amazônia, a CEAMA, Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e a preparação para a COP30.
O Sínodo para a Pan-Amazônia havia sugerido ao Santo Padre a criação de uma conferência episcopal para a Pan-Amazônia, e o Santo Padre pediu que fosse uma conferência eclesial. Isto é, os membros que formam a SIAMA são as dioceses particulares, as igrejas particulares, as dioceses e prelazias que compõem a Pan-Amazônia, as dioceses e prelazias que estão na Pan-Amazônia. Então nós temos na SIAMA representantes, bispos, padres dos povos originários, da vida religiosa, leigos ou leigas.
A SEAMA é uma iniciativa apoiada pelo Papa Francisco com o objetivo de estabelecer um espaço de diálogo e sinodalidade entre as igrejas da Pan-Amazônia. O cardeal Leonardo Steiner, presidente do Conselho Indigenista Missionário, enfatiza a importância desse fórum para encontrar formas de expressão e organização da igreja na região.
A SEAMA está caminhando, ainda precisa achar o seu caminho, seu espaço, para que realmente seja um espaço de diálogo, um espaço de sinodalidade. Ainda teremos pela frente muitos passos a serem dados. O que está caminhando mais é a questão do rito, assim chamado rito pan-amazônico, que não se trata apenas de um rito litúrgico, mas de pensar como a igreja que está na Amazônia pode fazer, inclusive, a iniciação à vida cristã.
O CIMI, atuante há 52 anos, tem sido importante defensor dos direitos dos povos indígenas, além de promover sua organização. Atualmente realiza o acompanhamento do marco temporal, situação prejudicial para muitos indígenas.
Estamos acompanhando muito de perto uma questão que os senhores e as senhoras têm acompanhado, que é a questão do marco temporal, uma questão vital para os povos indígenas. Nós sabemos da dificuldade que existe em relação à questão do marco temporal.
Outro organismo importante é a Comissão Especial para a Amazônia, a CEA, composta pelos presidentes regionais da Amazônia. Sua missão é viabilizar a ação evangelizadora da igreja na Amazônia. Além disso, em preparação para a COP30, que acontecerá em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, a CNBB constituiu uma comissão que visa coordenar ações de formação, articulação política e comunicação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Dia Mundial da Criatividade tem atividades gratuitas em Santarém. A programação inicia nesta sexta-feira com exposições, palestras e painéis culturais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Inovação, tecnologia, conectividade, cultura e música. Todas essas ações juntas têm algo em comum: a criatividade. Agora imagine todas essas atividades reunidas em vários lugares no sentido de mostrar que a criatividade pode despertar a potencialidade de muitas pessoas. Esse é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, organizado anualmente na semana de 21 de abril, Dia Mundial da Criatividade e Inovação, criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, a partir do ano de 2018. Atividades como oficinas, exposições, painéis, palestras e rodas de conversas acontecem simultaneamente em 55 cidades do Brasil nos dias 19, 20 e 21 de abril. E o município de Santarém recebe pelo segundo ano consecutivo a celebração do Dia Mundial da Criatividade, no contexto de mostrar que o processo criativo é uma ferramenta que pode solucionar problemas sociais, ambientais e econômicos, como pontua Daniel Noel, publicitário e líder do Dia Mundial da Criatividade em Santarém.
Santarém está pelo segundo ano consecutivo fazendo parte aí do mapa de comemoração, né, de celebração do Dia Mundial da Criatividade. E isso é muito importante, né? A gente entender que a criatividade, nesse contexto aqui do que a gente tem falado, funciona como uma ferramenta para solucionar problemas. Então, as pessoas, sem perceber, elas usam a criatividade. Onde quer que você esteja inserido, né, no seu nicho, no seu ramo de trabalho, diariamente, constantemente, se você está usando a sua criatividade, e muita gente não consegue fazer essa ligação, né, de que é criativo e usa diariamente.
Daniel Noel cita ainda como está organizada a programação, que inclui cerca de 27 atividades e mais de 50 palestrantes.
A cidade está recebendo aí mais de 50 palestrantes, mais de 27 atividades, então é uma ocupação mesmo de criatividade. A gente tem de tudo, né? Tem oficina de carimbó, tem oficina para MCs de batalha, oficina para ilustradores. A gente vai ter bastante palestras, né? Palestras, oficinas, oficinas, workshops, painéis, muita intervenção cultural também. Então as expectativas elas estão a mil para que tudo dê certo. No ano passado mais de 5 mil pessoas, né, participaram de todas as atividades e intervenções culturais, e esse ano a gente espera quebrar recordes, né?
Uma das atividades apresentadas será o painel Festivais que celebram a nossa produção cultural, que busca apresentar as diversas formas de trabalhar a produção cultural na região, bem como os desafios encontrados pelos fazedores de cultura. Henrique Ferreira, do Coletivo Jovem Tapajônico, será um dos participantes do painel. O coletivo promoveu o Festival Piracaião, que mobiliza a participação da juventude em suas comunidades em ações que pautam clima, território e política. E para Henrique, participar desse espaço como o Dia Mundial da Criatividade é uma oportunidade para dar visibilidade aos festivais, que reforça a autonomia das juventudes e principalmente das comunidades.
Para a gente é uma oportunidade muito importante poder falar sobre o Piracaião, poder dar visibilidade para esse festival, porque é um festival que acontece lá na comunidade, mas é um festival que mobiliza as pautas e mobiliza as juventudes, né, em torno do que a gente quer mostrar para o mundo, né, que é realmente pautar as nossas realidades a partir do ponto de vista ribeirinho, né, comunitário. Então, para a gente é uma oportunidade muito e muito importante, né, para que a gente possa compartilhar também com os outros fazedores de cultura da região, né, como que a gente consegue realizar os nossos desafios, mas também as nossas conquistas, né, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente se propõe a fazer com o Festival Piracaião.
Além de Henrique Ferreira, outros fazedores de cultura e artistas locais participam do painel Festival que celebra a nossa produção cultural. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Falar de perdão, de reconciliação entre pessoas, povos e nações é hoje ir na contramão da história e desafiar a realidade e a própria sociedade que escolheu resolver todas as questões e contendas por meio da força das armas mais diversas, desde as mais sofisticadas em campo militar, àquelas mais simples que é a caneta, com a qual, por meio de um simples traço, pode mudar o rumo de uma vida inteira. Um fator de peso nisso é a tecnologia, que, excelente suporte no tempo da pandemia, tornou-se agora a grande vilã social, com a criação de um universo paralelo que está dando pulos estratosféricos e colocando as pessoas debaixo de uma redoma, de onde ninguém mais comunica e nem escuta o outro. Desse novo universo altamente sofisticado e imperceptível, quase ninguém está se dando conta, porque ainda não existem parâmetros éticos sociais que exerçam sobre ele um controle e averiguação do impacto real que ele tem sobre os seres humanos, sobre as relações sociais, sobre a sociedade como um todo. O exemplo mais impressionante disso é a inteligência artificial, da qual um grupo de pessoas, inclusive cientistas, pedem que se dê uma freada em seu avanço, para poder aprofundar qual seu impacto sobre nosso tempo e para as gerações futuras, e inclusive preparar instrumentos que acompanhem seu processo e saibam evidenciar os possíveis limites para onde ela nos quer levar. A única voz profética que, paradoxalmente, e com insistência e teimosia alerta-nos sobre os perigosos caminhos que o nosso tempo está trilhando, é o Papa Francisco, que de forma necessária e desnecessária confronta a maneira de enxergar o mundo que, tendo como ideia de fundo o crescimento infinito ou ilimitado, entusiasma os economistas, os teóricos das finanças e da economia. Na Laudate Deum, ele, retomando o tema da Laudato Si e seu esquecimento com as consequentes mudanças climáticos ambientais, de forma direta diz-nos que o paradigma tecnocrático está na base do processo atual de degradação ambiental. E explica, trata-se de um modo desordenado de conhecer a vida e a ação do ser humano, que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Consiste, substancialmente, em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Em tudo isso, temos que ter clara a ideia que ninguém, nem tecnologia, nem economia, poderá substituir o ser humano nas escolhas e determinações do que é o presente e do que será o futuro da humanidade, seja no bem como no mal. E isso é fundamental não apenas na questão ambiental, mas no universal, onde a visão holística dos povos será um contributo fundamental para alcançar, mesmo usando os recursos da inteligência humana, uma nova civilização, que não devemos nos cansar de nomear e que profeticamente Papa Paulo VI disse ser o amor. Oxalá consigamos convencer-nos disso e traduzi-lo na prática de vida do dia a dia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.944 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim, Neucelino Santarém, Matheus Coimbra e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.